Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho a grande honra de receber a professora Renata Narita, que é professora titular de Economia da USP, uma das grandes especialistas em Economia do Trabalho que nós temos no país, com reconhecimento internacional. Então, professora Renata, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme tê-la aqui hoje.
Ana, obrigada. O prazer é todo meu. Eu fiquei muito honrada com o convite. E vamos lá, vamos lá.
Vamos lá, Renata, e eu queria começar com uma pergunta bem inicial mesmo, por que a economia, por que a economia do trabalho? Como é que você fez essas escolhas desde a graduação? Como é que você foi tomando as decisões profissionais que te permitiram trilhar essa trajetória acadêmica tão, tão bonita e tão bem sucedida que você acabou trilhando?
Bom, Ana, eu acho que eu compartilho isso com muitos dos meus colegas que se tornaram economistas, professores, pesquisadores, e a gente gostava de matemática na escola, são raras as exceções que não, né? Então, e dos tópicos quantitativos na escola, né? Física, química e tal. Então, eu prestei, na verdade, muito sinceramente, vestibulares de economia e ciência da computação, tá? Então, em universidades diferentes. E fazer economia, não vou falar que foi acidental, mas foi mais uma escolha de localização, né, de onde eu ia morar, do que uma preferência convicta, que eu tivesse, 100% certo aos 17 anos. Eu queria realmente fazer economia e não ciência da computação. Eu confesso que eu preferi ficar na cidade que eu já morava, onde eu tinha amigos e tinha estudado. Eu falei, vou fazer economia em Ribeirão Preto, na USP, que é uma faculdade ótima, e deixei de sair para fazer computação. Bom, não saberia te dizer como eu seria se eu tivesse feito, como eu estaria se eu tivesse feito computação. Com relação a o que, como da economia eu virei uma economista do trabalho, eu acho que se eu tinha uma, na verdade, noção do que certa do que eu ia fazer, se seria economia do trabalho, ou finanças, ou qualquer outra área. Na verdade, isso foi se construindo ao longo do meu tempo de graduação, mestrado, né? E na graduação eu tive a oportunidade de trabalhar com economistas do trabalho, no mestrado também. Mas foi no doutorado que me especializei na área que eu trabalho hoje, tá? No doutorado eu comecei a estudar uma área mais quantitativa da economia, que usa, desenvolve, estima modelos para responder perguntas que os dados sozinhos não conseguem responder. Por exemplo, qual o impacto sobre o bem-estar, produto da economia, de aumentar a fiscalização do trabalho, por exemplo, tá? Então, os mecanismos, e os mecanismos que geram esses impactos, tá? Para os dados sozinhos não conseguem responder esse tipo de pergunta, né? Tanto do impacto sobre bem-estar, como os mecanismos que levam os resultados sobre salários, a partir de uma equação linear, enfim, com hipóteses aí para que se possa estimar, usando a econometria. Então, para isso, eu investi meu doutorado e até hoje eu invisto meu tempo em aprender técnicas de estimação de modelos, que é o que eu preciso para trabalhar nessa área de estimação de modelos estruturais.
Que legal, Renata. Não, eu acho muito bom ouvir essas trajetórias, porque a gente percebe que nem tudo é fruto, às vezes, de decisões 100% seguras, principalmente quando elas são tomadas, no momento tão inicial da vida, né, Renata?
Exatamente. Eu acho que é um pouco natural, né, um pouco complementando aqui a questão da economia do trabalho, e também eu gosto de dar os créditos, né, para quem contribuiu para essa minha escolha, as pessoas com quem eu tive contato, e ainda bem que eu tenho contato até hoje. Então, na graduação, eu fui orientada e trabalhei com professores da área de economia do trabalho, ou tópicos, né, relacionados de micro aplicada, que a gente fala, professores Reinaldo Fernandes e Francisco Anoati, tá? Isso me permitiu aprender tópicos de economia do trabalho desde lá do segundo ano da graduação. E esses tópicos eram sobre educação superior, inserção no mercado de trabalho, rendimentos, ou então sobre a relação entre religião e acumulação de capital humano, tá? O mestrado, eu também trabalhei com um economista do trabalho famoso, que é o Gustavo Gonzaga. Eu auxiliei as pesquisas dele, na verdade, sobre legislação de proteção do emprego, FGTS, e a relação com a rotatividade do emprego. Será que o FGTS, ele induz realmente, ele reduz essa rotatividade excessiva do emprego, ele, né, essa, de saída principalmente do setor formal? Então, é esse tipo de pesquisa que eu fiz. E no doutorado não foi diferente, né? Eu continuei estudando mercado de trabalho em economias de baixa e média renda como a nossa, com alta informalidade, alta rotatividade, e analisando uma série de políticas e instituições no mercado de trabalho. Mas com métodos, como eu falei para você, de estimação estrutural de modelos que permite aí a gente entender, né, os diversos mecanismos que podem levar essas relações que não são fáceis, às vezes, de entender, né? Que são relações de equilíbrio, mas que a gente não sabe de onde está vindo, se é demanda, oferta, enfim.
É isso. Bom, então já entrando agora na parte mais específica de economia do trabalho, que exatamente os mercados de trabalho se diferenciam dos demais mercados, Renata? E assim, países em desenvolvimento como o Brasil teriam peculiaridades nesse sentido?
Sim, o mercado de trabalho, ele, como qualquer mercado, ele envolve transações, só que nesse caso envolve transações de pessoas, né? E não de bens, de que tratam tipicamente os outros mercados. Isso é muito peculiar, porque não é sobre o consumo de bens que a gente está falando e preço, a gente está falando sobre empregos e salários, né? E tanto emprego quanto salários envolvem, por sua vez, uma variedade de tópicos que precisam ser estudados. Tá? Então, que a gente tende a separar em oferta de trabalho, e oferta de trabalho a gente discute o papel da educação, na inserção profissional, na determinação de salários. A gente discute migração como choque de oferta, que ocasiona mudanças em mercado de trabalho no destino. Quando a gente fala em demanda por trabalho, a gente discute o papel das mudanças tecnológicas, que fomentam mais uns tipos de empregos que outros, por isso altera a demanda dos empregadores por determinados tipos de trabalhadores. E aí você pode imaginar uma variedade de impactos aí, tanto para pobreza quanto desigualdade, né? Uma vez que uma mudança tecnológica, um choque externo, alguma coisa do tipo, pode alterar aí a demanda relativa por certos tipos de trabalhadores. E também discutindo, claro, o papel macro, né, da conjuntura econômica, os choques externos sobre empregos e salários. Tá? Uma grande preocupação da área, tá, e isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é sem dúvida avaliar os impactos sobre a desigualdade salarial. Tá? Com as diferenças, né, guardadas em devidas proporções, países desenvolvidos têm uma desigualdade, né, um índice de Gini bem menor que o nosso, porém eles têm uma desigualdade. Muitos países grandes envolvidos, Estados Unidos, Alemanha, têm uma desigualdade crescente ao longo de várias décadas. Então, assim, é uma preocupação deles, certamente. A nossa preocupação específica, claro, é a alta informalidade. Aí você fala, por que que a gente tem que se preocupar com isso? Se você pensar numa economia mais. O economista, às vezes, é muito livre para pensar, né? Partindo do pressuposto que as pessoas fazem escolhas, e se até onde isso é verdade. Se existe informalidade em equilíbrio e se as pessoas fizerem escolhas, elas estão na melhor situação possível, dado, né, as suas características, habilidades e tudo mais. Mas a gente sabe que isso não é sempre verdade. Escolhas nem sempre são opções de todo mundo, né? Então, por que que a gente se preocupa? Porque a informalidade é alta. A depender da medida, estamos falando de mais de 40% da força de trabalho, e ela preocupa principalmente pela falta de proteção social e de investimento e treinamento desses trabalhadores, tá? O investimento em qualificação já é baixo, tanto no setor formal quanto informal, mas no informal ele é muito mais baixo. E isso caminha junto com essa alta rotatividade de trabalhadores, em particular no setor informal, que é extremamente alta. Difícil acreditar que que haja qualquer incentivo por parte da empresa de retenção e de querer investir nesse trabalhador.
Não, ótimo, Renato. Eu acho que você acabou já adiantando aqui vários tópicos que a gente vai explorar depois com um pouquinho mais de cuidado, né, ao longo da nossa conversa. Mas é muito interessante quando você diz: olha, é o mercado que diz respeito a pessoas. Isso já mostra que há aí algumas preocupações que são muito próprias, né, desse tipo de mercado. E antes, então, da gente entrar em vários desses aspectos que você falou, eu queria te perguntar sobre algumas pesquisas mais recentes, né, que têm desafiado, por assim dizer, alguns dos pressupostos da economia mainstream, né, que parecia adotar como um dogma aquela ideia de, bom, se os mercados de trabalho eles seguem lógicas muito semelhantes a de todos os mercados, se eu aumento a proteção, aumento o salário mínimo, necessariamente a resposta é também um aumento do desemprego. E vários estudos mais recentes têm mostrado que isso não só não acontece, como eventualmente há, inclusive, efeitos positivos. Queria muito te ouvir sobre esse tema, Renata, até porque você também pesquisa sobre isso, né? E certamente está muito antenada com todas essas pesquisas internacionais a respeito do assunto.
Sim, Ana, é muito por causa do aumento da desigualdade em países desenvolvidos, como Estados Unidos e Alemanha, que eu falei agora há pouco, tem havido essa pressão para o aumento do salário mínimo. Uma pressão antiga nos Estados Unidos, muito politicamente trazido pelos democratas, então foi parte da campanha dos últimos presidentes democratas, enfim, de dobrar o salário mínimo, de aumentar o piso federal, né? Acontece nos Estados Unidos. É, por iniciativa dos estados, muitos, mais da metade dos estados americanos, aumentaram eles mesmos os seus pisos estaduais, já que o governo federal não conseguiu fazê-lo. Então, essas pesquisas se baseiam em grande parte em teorias chamadas não convencionais, essas pesquisas que desafiam, né, os pressupostos competitivos, elas são chamadas de teorias não convencionais. Porque justamente elas desviam dos pressupostos de competição perfeita, onde o salário mínimo, se implementado acima do salário de equilíbrio competitivo, ele gera desemprego sempre, tá? Então, quando a gente relaxa o pressuposto, um dos pressupostos de competição perfeita, por exemplo, que o mercado deixa de ser não friccional, ou seja, se permite fricções no mercado de trabalho, de qualquer tipo, fricção pode ser um problema informacional, falta de informação completa ou perfeita, ou falta de mobilidade, né, dos trabalhadores de algum tipo, que impedem aí as empresas de encontrar os trabalhadores de encontrar as empresas. Isso tudo é relaxar o pressuposto um pressuposto importante de uma economia não friccional. Então, o salário mínimo, nesse caso, se ele for definido num nível apropriado, ele pode aumentar emprego, tá? Por nível apropriado, eu quero dizer, é um nível que não gera um efeito negativo sobre a demanda por trabalho, tá? Porque o efeito negativo seria um salário mínimo tal que haveria uma redução da criação de postos de trabalho. Então, se isso não acontecer, o salário mínimo pode melhorar tanto o emprego quanto o bem-estar nessas economias que partem de mercados não perfeitamente competitivos. E essas teorias são extremamente úteis, porque recentemente muito exploradas, muito estudadas, porque elas são realistas, né? É muito pouco provável que os mercados de trabalho sejam perfeitamente competitivos.
Excelente, Renata. E de fato, é o que você fala, né? A partir do momento que a gente afasta o modelo da competição perfeita, muitas outras coisas, né, entrarão nessa equação. Eu cheguei a ouvir já alguns economistas dizendo: olha, a questão não é mais se o salário mínimo pode ou não ser aumentado, mas o quanto, exatamente para se encontrar esse ponto ótimo a que você se refere. Você acha que a gente pode afirmar isso também?
Sim, tem que tomar esse cuidado. Bom, no nosso, nossos países como o nosso, é uma coisa completamente diferente, tá? Porque aí tem a questão da informalidade, vão ter outros efeitos, tá? Mas em se tratando de nível teórico ou para economias com nenhuma ou baixa informalidade, sim, aí é calibrar esse nível é importante. Tá? É difícil. No modelo, a gente fala de forma teórica, ninguém sabe qual que é o preço de equilíbrio competitivo, né? Obviamente é difícil saber se a gente está no equilíbrio competitivo. É, para a gente ter como base aí, ou se a gente está no equilíbrio monopsonístico, que seja, que é um dos modelos não competitivos, em que nível é aquele? Tá? Então, precisamos saber qual que é exatamente, ou seja, e um pouco com parcimônia, né?
Entendi.
Porque até porque você tem ocupações diferentes e trabalhadores de idades diferentes, então um salário mínimo extremamente alto, ele penaliza os jovens, né? A contratação de jovens que seriam contratados tipicamente em contrato de experiência, ou seja, recebem menos e vão aí ter uma progressão durante a carreira, já que as firmas não conhecem muito o tipo deles, né? Então existe um problema informacional que impede aí que os trabalhadores cheguem sem experiência, já com um upgrade salarial considerável.
Não, isso é interessante que pelo menos hoje a gente pode colocar esse assunto em discussão, né, Renata? Porque durante um certo tempo há uma frase muito famosa do Buchanan que dizia, né, olha, você negar que o aumento do salário mínimo vai diminuir o emprego equivale a você dizer que a água corre para cima e não para baixo. Era quase que dizer, você está falando uma coisa completamente sem sentido, né? Enquanto que
Exato.
a gente já adota uma postura de mais humildade, olha, o fenômeno é complexo, vamos analisá-lo com um pouco mais de cuidado. Considerando tantas e tantas variáveis, né? E aqui hoje eu já vou querer
Exato.
fazer um gancho para a nossa próxima pergunta, que é um ponto que você já tocou na sua resposta, que é a questão do monopsônio. Que, bom, durante muito tempo, essas análises dos mercados de trabalho, principalmente do que a gente chama, né, do pensamento mainstream, elas abstraíram por completo as questões de poder. E hoje a gente tem visto um interesse renovado de vários economistas. Olha, talvez. É exatamente porque não há competição perfeita nesses mercados, o preço de salários resulte muito mais de um exercício de poder por parte dos empregadores do que propriamente de forças competitivas que chegam a um ponto de equilíbrio. E daí a gente falar cada vez mais em poder de monopsônio, poder de oligopsônio. É interessante, eu estava conversando com você antes da gente começar a gravar o quanto eu gosto de direito da concorrência, né? Hoje o direito da concorrência está começando a se voltar para os mercados de trabalho. Diz, olha, pode haver abuso de poder econômico que se projete não só nos mercados de consumo, mas também nos mercados de trabalho. Queria muito te ouvir sobre esse tema, Renata, porque eu sei que também é um dos seus focos de preocupação, né?
Sim, essa questão, né, dos mercados monopsonistas ou, de uma forma geral, oligopsonistas, né, é uma questão de determinação salarial ou da compensação total do trabalhador, se pensar de uma forma geral, tá? Porque uma oferta de emprego pode definir de salários, benefícios e outras coisas mais. Se os mercados não forem perfeitamente competitivos, então há escopo para um poder de monopsônio, oligopsônio, ou poder de barganha, né? Que define a divisão da renda excedente ou do lucro, vamos dizer, nessa economia, né? Já que não estamos numa economia competitiva perfeita, a gente tem lucro, tem um excedente. Tá? E a pergunta é que parte desse excedente fica com o trabalhador, que parte fica com a firma? Tá? Como é que ocorre essa divisão? E essa preocupação, tá? Então, tanto o modelo, que seria modelos de monopsônio, quanto modelos de barganha, eles têm vantagens e desvantagens claro, de trabalhar de serem mais realistas do ponto de vista de cada mercado de trabalho, ou então de estimação, né? Mas ambos são muito úteis, porque eles podem explicar o diferencial entre produtividade marginal do trabalho e o salário que é pago para o trabalhador, ou seja, a taxa de lucro das empresas. A diferença entre produtividade marginal e salário é o quanto que fica com as empresas. E é isso que esses modelos permitem a gente entender, essa divisão da renda, quem fica com o quê. Tá? Então, isso é muito importante. Isso aí, eu acho que é o novo, certamente é o novo mainstream. As pessoas estão trabalhando com isso, estão preocupadas com isso. elas estão ressuscitaram conceitos, né, que foram discutidos no começo do século XX, de forma muito teórica, mas para entender. E como, obviamente, essa discrepância do por que que os salários estão ficando bem achatados, tá? Primeiro, por que que a desigualdade está aumentando? Será que essa parte da história, porque o poder de monopsônio aumenta mais, tem aumentado para as pessoas da base da distribuição salarial, mais do que para o topo? Então, é tudo isso que está em discussão em países, muito na literatura americana, com desigualdade de salários crescente, muito na literatura de Europa, e a gente não, também, obviamente, acompanha isso, explorando. Na minha pesquisa, eu exploro isso, tá? Tendo dois tipos de mercado: mercado formal e informal, tá?
E me parece que também, se é para a gente tentar incorporar dentro do possível o poder nessa análise, a gente precisa não só entender o poder que muitas vezes os empregadores têm, que vai ser determinante, né, na fixação dos salários, mas também a ausência de poder, ou talvez as constrições que os empregados, especialmente os menos qualificados, também apresentam, né? Porque às vezes a gente vê algumas lições econômicas, digamos, olha, a pessoa escolhe se ela quer empreender ou oferecer a sua força de trabalho. É sempre partindo de muitas escolhas e possibilidades, né? Você mesmo acenou com isso no começo da nossa conversa. Eu escolho se eu quero o trabalho formal ou o trabalho informal. E a gente sabe que muitas vezes a vida do homem médio e principalmente da pessoa mais pobre, mais limitada, ela não é esse mar de opções, ainda mais quando a opção que ela tem é a sobrevivência, né? Então, parece que esse é um ponto que deve ser considerado em países tão desiguais como o Brasil, não, Renata?
Exato, exato. Esses modelos de. Obviamente, dá a impressão que o economista sempre, quando a gente estuda, né, e você estudou teoria do consumidor, que tudo parte de uma escolha, né? Você vai escolher consumo de bens, você vai escolher trabalhar ou não trabalhar, enfim, como se isso fosse um objeto de escolha. Existe, é uma modelagem comum, tem muito disso, tá? Então, são os pressupostos de. São comuns, obviamente, mas não quer dizer que a gente só tem isso, tá? Há uma literatura não incipiente que relaxa esse pressuposto, permitindo que nem sempre haja escolha, como é o caso da informalidade, tá? Quando ela se torna uma alternativa ao desemprego e à inatividade como desalento, tá? Inatividade por falta de oportunidades aí. Então, essa literatura mostra que há as duas coisas, tá? Que há empreendedorismo, por exemplo, por escolha, o que depende da habilidade da pessoa, das condições do mercado de produto, dos incentivos fiscais, regulatórios em geral, e há empreendedorismo por falta de opção, também muitas vezes ilegal, assim como é o assalariado informal, tá? Então, tem as duas, tem o microempreendedor, o assalariado informal, que faz isso por necessidade, tem aquele que faz isso porque é a melhor opção, dado impostos, dado, enfim, salário mínimo, dado, as condições do mercado de produto.
Sim, a realidade é complexa, né? Então a gente encontra, às vezes,
Super.
em situações, é muito difícil tentar entender tudo a partir de um guarda-chuva comum, né?
Exato.
Mas eu vou querer agora falar de um tema que eu sei que é um dos seus queridinhos, né? A questão da informalidade. E eu acho que esse é um ponto também fundamental, porque a gente sabe que uma das pautas neoliberais, talvez a mais importante, ao lado da desoneração tributária, é desregulação do mercado de trabalho, é flexibilização, são pautas que muitas vezes quase que acompanham ou endossam o movimento também de informalidade, trazem toda uma discussão de que uma legislação protetiva, seja ela trabalhista, previdenciária, sempre representa aumento de custo, sempre vai ser um impedimento para o crescimento econômico. E é muito importante o quanto esse discurso, Renata, não sei se vocês, economistas, têm essa noção, mas como ele está entrando também no âmbito jurídico, como ele vem convencendo, assim, legislativos, juízes. E eu sei que você tem um artigo de referência em que você diz: olha, é fato que essa opção entre formalidade e informalidade, ela envolve importantes trade-offs em países em desenvolvimento, mas o aumento do custo da informalidade, ele é o aumento do custo, aliás, da formalidade, né, não necessariamente vai gerar esse aumento de desemprego, não necessariamente vai gerar todos esses efeitos negativos que normalmente são associados a ele. Eu queria muito que você falasse sobre esse assunto, Renata, até porque eu sei que esse seu artigo é super famoso, ele é muito citado, né? Um artigo publicado em periódico internacional, então seria muito bom te ouvir a esse respeito.
Obrigada, Ana. Bom, o ponto de partida do modelo desse artigo, né, é um trabalho, aliás, um artigo em coautoria com os meus orientadores do doutorado, Costas Meguer e o Jean-Marc Roban, professores. Bom, o ponto de partida é um mercado de trabalho friccional, onde há desemprego e equilíbrio, tá, e as firmas têm lucro aí positivo. Os trabalhadores, eles podem migrar entre setores, apesar de ser mais friccional, ir para o setor formal. As firmas, por sua vez, porque elas têm lucro positivo, elas podem absorver o custo dessa regulação e, por isso, o emprego não reduz, tá? Então, porque elas têm lucro, elas têm como usar parte dessa renda para cobrir esse custo, adicional da regulação, tá? Então, por isso que não tem efeito sobre no aumento do desemprego. Tá? Além disso, o setor formal, quando se aumenta o custo da informalidade, que você poderia entender como o aumento da fiscalização do trabalho, por exemplo, o setor formal se torna mais atrativo e para as empresas, gerando essa realocação de pelo menos parte das empresas para o setor formal, e aumenta a competição do setor formal. Tá? A partir do momento que a competição do setor formal aumenta, as firmas distribuem parte desse lucro para o trabalhador. O trabalhador tem um aumento de salário, eles são mais atraídos para um setor que já é mais produtivo e que paga mais, e por isso que no agregado os salários aumentam, levando a ganhos de bem-estar, tá? Apesar da queda do lucro das firmas. Por que que o lucro das firmas no setor em geral e no setor formal em particular, cai por causa do aumento da competição, que é gerado por firmas se deslocarem, serem atraídas para o setor formal. Então, esse é o mecanismo. Não sei se ficou muito claro, eu poderia repetir aqui, Ana.
Mas interessante, né? O lucro das firmas cai mesmo com aumento de produtividade, né?
Mesmo com a produtividade é dada, o que acontece é ela é dada nesses modelos e ela não é endógeno. O que é endógeno, como a gente fala, né, é a concentração das firmas. As firmas vão sair, parte vai ficar inativa e parte daquelas que estão no setor informal, que agora estão, vamos dizer assim, estão afetadas por esse custo, aumento de custo da informalidade, parte vai para o setor formal. E esse deslocamento aumenta a produtividade média, porque aumenta, desloca firmas para o setor mais produtivo, que é o setor formal.
Perfeito. Mas então, assim, se a gente pudesse sintetizar os resultados de um estudo como esse, tantos outros seus e de outros economistas, a gente pode dizer então que o emprego formal ele pode sim gerar efeitos positivos para a economia, não é isso, Renato?
Isso, ele é exato. Então, assim, uma legislação cujo efeito, né, a gente sabe que na prática, então, se eu usei como exemplo a fiscalização do trabalho, a gente sabe que a fiscalização do trabalho muitas vezes atinge firmas formais. Então, ela gera um compliance, ela aumenta o compliance de firmas formais. São firmas mais visíveis, que o inspetor consegue enxergar, que a gente fala, né? Ao contrário, firmas informais são firmas que itinerantes, que estão no domicílio e às vezes não estão fora do alcance do inspetor, né? Mas então se eu abstrair disso e disser, suponha que haja uma possibilidade de aumentar o custo da informalidade, que se consiga chegar a essas empresas informais e autuar, então isso vai ser benéfico para a economia. Porque não só vai deslocar, mas vai deslocar para um setor, as firmas, para um setor melhor, na verdade, deslocar mais os trabalhadores para um setor melhor e mais produtivo, e média, e essa competição que esses modelos permitem considerar, esse aumento de competição gera uma melhor redistribuição para o trabalhador via salários e aí ganhos de bem-estar.
Perfeito. Então, o aumento do custo da informalidade é sim uma alternativa que deve estar no radar, digamos assim, das autoridades quando elas lidam com mercado de trabalho.
Sim. Eu gostaria aqui de fazer uma, porque quando a gente compara em políticas do setor formal, seria ao contrário, como incentivar a formalidade, né? Reduzir impostos, reduzir, enfim, outras políticas de incentivo, isso é mais fácil do que, como eu falei para você, o que que seria reduzir? Quanto que é? Tem que levar em conta custos administrativos, né? É a única coisa que não está sendo levado em conta aqui, é como que você aumenta o enforcement, a fiscalização do setor informal, tá? De forma efetiva. Essa é uma dificuldade aí da área de fiscalização que não está contabilizada aqui, né? Por isso que gostaria de fazer essa ressalva aqui.
Perfeito, Renata. Estou vendo o quanto você é cuidadosa, mas eu acho que é essa a finalidade mesmo da nossa conversa, né? É mostrar que o assunto realmente não é simples e a gente precisa avançar aqui com muito cuidado, né? E Renata, eu queria muito te ouvir também sobre essas relações com a desigualdade. Também você já tocou nesse assunto, né? Mas a desigualdade hoje é, digamos assim, um dos principais assuntos, né, da economia. Ela vem chegando a diversas áreas e etc. E de fato, me parece que a economia do trabalho talvez seja uma das áreas da economia que mais tenha que lidar com essa questão, né? Eu queria te ouvir sobre esse assunto.
Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente pensa em políticas de redução da desigualdade e políticas no mercado de trabalho. Porque, tipicamente, quando se pensa em usar o mercado de trabalho para poder atenuar a desigualdade, a gente pensa em políticas de preço, né? Um aumento do piso salarial. E isso nos nossos países, países com alta informalidade, isso é preocupante, porque o aumento do piso salarial, ele tem um efeito direto sobre o setor formal, que já paga mais, e isso tende a aumentar a desigualdade. Então, essa é a maior preocupação, tá? Por outro lado, no artigo que eu acabei de falar agora, você tem outras políticas, como políticas de aumentar o custo de ser informal. Isso aí tem um potencial de reduzir desigualdade. Eu mostro em algum momento no paper, né? Eu mostro que isso tem um potencial de reduzir a desigualdade, dependendo da magnitude do aumento do custo, tá? Então, se ele for tal que ele elimina firmas menos produtivas sem gerar desemprego, tá? Ele vai reduzir a desigualdade por permitir uma realocação de trabalhadores informais para o setor formal.
Muito
Então,
bem.
essa é uma.
Perfeito. Renata, e o que que a gente aprendeu? A gente acabou de sair de uma pandemia, né? Um momento assim que eu acho que ninguém imaginou que passaria. Obviamente, isso trouxe um impacto enorme no mercado de trabalho, na questão da desigualdade, em tantas outras questões. Se você pudesse assim nos dizer, o que que você acha que a economia do trabalho aprendeu com a pandemia, especialmente em um país como o Brasil?
Eu não trabalhei diretamente com o tema, tenho muitos colegas que trabalharam e deslocaram o tempo deles para poder entender os dados divulgados na época e acompanhar aí as políticas implementadas na época. Então, eu acompanhei de perto porque eu participei de bancas de mestrado e doutorado olhando para o mercado de trabalho no período da pandemia, tá? Bom, eu tenho... Por esses trabalhos, tá? O choque da pandemia, ele reduziu a renda per capita, tá? Como é bem conhecido, reduziu a renda per capita média em 8% no começo da pandemia, ainda em 2020. Isso se intensificou, um ano depois e só teve sinais de melhora a partir da segunda metade de 2022. tá? Mas ainda não retornou a patamares de renda pré-pandemia, tá? Então está praticamente estagnado em níveis de 2017, tá? Que são níveis bem baixos aí, recessivos, né? Só que as perdas de emprego de renda foram mais importantes em ocupações de baixa remuneração, indivíduos com níveis baixos de educação, mulheres, como também é conhecido aí dos dados, tá, descritivos. Por isso a pandemia, sem qualquer medida de mitigação, tá, transferência de renda, por exemplo, para os mais pobres, ela tinha um potencial muito grande de aumentar a desigualdade e a pobreza. Tá? E algumas medidas foram tomadas, tá, como auxílio emergencial, destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos, enfim, desde que eles recebessem abaixo de um certo nível de renda. Então, o que essas pesquisas, tá? Então, tem um estudo por pesquisadores do INSPER, que essas pesquisas mostram é que essas medidas, no curto prazo, pelo menos, tá? Curto prazo, eu digo, usando pelo menos dados de 2020 em si, mostra uma queda histórica do índice de Gini, tá? Que mede a desigualdade. Ou seja, essas políticas de mitigação de pobreza e desigualdade no curto prazo, elas são extremamente importantes e foram extremamente importantes, ainda que os impactos foram temporários em momentos de crise. Então, é isso que tem que ser tomado, e são medidas que têm que ser tomadas e foram extremamente importantes para esse objetivo. E até onde as pesquisas olharam, pouco tempo depois, não houve impactos adversos, que teria sido, o auxílio emergencial, ele gerou um efeito de mais de médio prazo, como redução da oferta de trabalho, redução, né? As pessoas preferiram continuar em casa e usar o benefício, né? E tem que lembrar, o benefício ele é importante, mas ele não é tão grande, suficiente para a pessoa deixar de querer voltar ao mercado, que foi o nosso caso. Então a gente não pode dizer que transferências de renda elas são benéficas para cumprir esses objetivos de manutenção do bem-estar, enfim, redução de pobreza e da desigualdade.
Perfeito, Renata. Eu também não resisto de fazer uma pergunta sobre gênero, né? E eu queria muito assim te ouvir um pouco. A gente tem visto tantas e tantas discussões muito atuais, algumas já mais antigas, a questão do custo da maternidade, se de alguma maneira trazer maiores repercussões também para o pai, se isso vai equalizar, se não vai. Agora, toda uma discussão recente no Brasil sobre a discussão de legislação que impede discriminação de salários e alguns economistas preocupados, né? Olha, essa é uma legislação que a pretexto de proteger pode, na verdade, desproteger. Enfim, Renata, eu queria te ouvir um pouco. Para você, como economista, como mulher, quais são realmente as principais preocupações do mercado de trabalho relacionadas às mulheres? Como é que você vê essas discussões mais recentes, especialmente aquelas que estão se travando no Brasil?
Uma grande preocupação é com relação à inserção ocupacional das mulheres, tá? Isso explica uma parte significativa do diferencial de salários que a gente observa entre homens e mulheres, tá? Por isso, entender inserção ocupacional eu acho, é de primeira ordem, é mais do que você simplesmente olhar para o diferencial bruto, né? Tem um gap de 30%, ou aquele controlado por diversos fatores, enfim. Mas a gente tem que entender e interpretar diferencial salarial como discriminação, porque a gente não sabe o quanto desse diferencial é devido ao fato de mulheres estarem inseridas em ocupações que pagam menos, tá? Simplesmente. Então, por isso que entender por que elas estão nessas ocupações eu acho, de primeira ordem, tá? Então, uma das referências mais importantes nessa área é a Claudia Golding, que é uma professora de Harvard, tá? E ela mostra, em várias pesquisas dela, que grande parte desse problema está concentrado no fato de as mulheres trabalharem em jornadas mais curtas, devido à maternidade, devido ao papel dela na família, que exige uma dedicação maior. Como as jornadas mais curtas são, em geral, menos remuneradas, mesmo por hora, tá? Existe essa evidência na literatura, as mulheres acabam sendo penalizadas, tá? Isso começa bem cedo. O mais difícil é que essa tendência da mulher trabalhar jornadas mais curtas ou mesmo sair da força de trabalho, né, ou não entrar, isso começa cedo quando a mulher está em idades mais férteis, tá? Então, dos 20 aos 30. Então, esse gap tende a. O que que acontece? O que acontece no início do ciclo de vida, ou do mercado de trabalho, determina muito o que que vai acontecer para os outros anos, né, para o futuro. Então, esse gap tende a persistir ao longo do ciclo de vida e tende a persistir e tende a permanecer em média, como a gente observa. É claro que eu sou contra a discriminação de salários, tá? Mas uma política de salários iguais, segundo um ou dois critérios observados, ela pode não ser eficiente. Tá, se só somente baseia, e eu não estou falando porque eu não estou tão inteirada dos detalhes da implementação de uma legislação de salário igual, mas ela tipicamente ela se baseia no mesmo nível, dentro da firma, da empresa, o mesmo nível ocupacional. Mas a própria definição desses critérios, ela é muito, primeiro, cada empregador define e pode usar, se adequar a essa legislação. E a outra é que ela é definida segundo um ou dois critérios observáveis, né? Que é o nível da ocupação, talvez idade, enfim, eu não sei nem se idade entra nesse critério. Então, e tem critérios não observados que explicam a produtividade do trabalhador que não são, não são levados em conta, ou porque o empregador não observa, porque a legislação não tem como incorporar isso como critério, obviamente. Então, ela pode não ser eficiente. Então, falando como economista, eu diria que uma política de salários iguais, ela força um critério que ela pode não ser eficiente. Por isso que a gente teria que pensar aí, em primeira mão, em alternativas que podem ser mais eficazes, como entender por que que ela se insere em ocupações talvez menos produtivas ou por que que os setores eles penalizam tanto jornadas curtas ou intermitentes, tá? Então, eu acho que o legal aqui, e aí, de novo, citando e baseando nos trabalhos da Claudia Golden, eu acho que a gente deve aprender com os estudos de caso de ocupações em que não há diferenciais significativos de salários entre homens e mulheres, em particular, onde não há penalidade para jornadas curtas ou intermitentes, tá? Esse é o caso de muitas ocupações da área da saúde nos Estados Unidos, que tem se reorganizado de forma a ver uma maior flexibilidade de jornada, e o desenvolvimento dos sistemas de informação tem tornado os trabalhadores mais substitutos entre eles. E isso por si só geraria, por que que eu vou diferenciar entre homem e mulher se eles são igualmente substitutos, não importa se um gera um filho ou outro não, entendeu? Então, assim, se há. Então, a ideia é pensar e se espelhar nesses setores que têm se desenvolvido, têm se organizado, né? Então, como a Cláudia fala, até organicamente, não é nem especialmente orientado pelo fato da desigualdade de gênero. Mas tem se organizado naturalmente de forma a ver uma flexibilidade de jornada e tornar aí e desenvolvimentos de sistemas de informação que tem tornado as pessoas mais substitutas.
Interessante. E Renata, quando você olha para a sua trajetória, né, na economia, que ainda é um meio considerado muito masculino, você considera que houve algum tipo de discriminação de gênero ou dificuldades maiores? Porque às vezes parece que, bom, esses problemas acontecem principalmente, né, nas carreiras menos qualificadas e tal, mas aqui a gente está falando de uma carreira acadêmica, né, de uma professora titular, enfim. Qual seria um pouco do teu diagnóstico a partir da tua própria experiência pessoal?
Eu tenho uma visão que, para mulheres da minha idade, assim, que fizeram a graduação no final dos anos 90, enfim, doutorado nos anos 2000, eu não, será que se isso aconteceu, eu não observei. É uma coisa que eu acho que a gente não entendia isso, eu acho que não era saliente, as pessoas não. não enxergava uma piada como, ai, direcionada a você, e mesmo quando a piada era sobre mulher, né, envolvia. Então, eu acho que a gente confundia isso como é o jeito, é a maneira, eles são assim. É, e o nosso meio é muito, a gente já chega num meio muito masculino, né? Tipicamente, os orientadores são homens, eu fui orientada por homens, e então os meus modelos são homens, meus role models, né? São os meus, como traduzir role models, mas eles são homens, né? Com quem eu aprendi muito. Então, assim, não é querer dizer que não houve, né? Hoje, talvez o jeito deles, a geração deles, e quem sabe até o meu jeito de falar, não seja um jeito palatável para as minhas alunas, que hoje têm 20 e poucos anos de idade, né? Elas vão falar, nossa, né? Vão achar isso, né, de outra época, pelo menos, né? Espero que achem, pelo menos de outra época, mas não intencional, né? Então, assim, realmente, eu não observei, eu não acho que eu tive algum empecilho,
Por conta disso, né?
por conta disso. Eu
Bom,
acho que
ouvi histórias assim.
agora não quer dizer que não tenha
Sim.
tido. Tá, até, e vou falar uma coisa, não é até absurdo assim, eu estou assumindo isso, não é para assumir uma culpa. Uma coisa é difícil de distinguir o quanto é da nossa, o quanto das dificuldades que eu tive, que, né, podem ser interpretadas como questão de gênero ou de timidez. É uma coisa que eu falo para as pessoas. Eu quisera eu ter tratado a questão da timidez, muito antes na vida. É, eu fui sempre muito tímida, sempre falei muito baixo, tá? É, sempre falei menos. Então, assim, o quanto isso é penalizado, tá? Então, isso aí é uma coisa que hoje eu recomendo a gente, para entender se é isso ou não, primeiro a gente precisa tratar isso, tanto homens e mulheres, tá? Tratar um pouco essa questão da timidez, né, que atrapalha não só na academia, mas atrapalha em diversas áreas, e assim, na média as mulheres têm mais, né, aquela confusão de insegurança com timidez, enfim.
Tem um
Então
componente
tem
de
que
gênero, né? A gente tenta separar, mas em muitos casos as discussões elas estão juntas, né, Ana?
sim,
Está num
muito
ambiente
difícil.
totalmente masculino, com poucas referências femininas, né? Enquanto você falava, fazendo uma retrospectiva, na minha graduação tive uma professora mulher. No meu mestrado, outra. No meu doutorado, não tive professoras. Eu tive professores. E fui sempre orientada por homens. Então, assim, a gente também fica no meio muito masculino, e às vezes, né, é normal que você não se sinta com o mesmo grau de desenvoltura e conforto do que um homem que, afinal de contas, está ali, né, entre pares, por assim dizer, né?
Então, exatamente, esse é um ponto importante, né? A gente não para para pensar outra coisa, eu não paro para pensar, né, as situações que eu passei, né? Mas isso é verdade, verdade. Eu sempre não foi um bom tratamento, vamos colocar assim. O meio que eu vivi não foi, certamente não foi o meio que eu poderia ter me desenvolvido, né? Melhor.
Perfeito, Renata. E olha, vamos já aqui caminhar aqui para o fim da nossa conversa, que está super interessante, mas eu sei que
Que
você
pena.
tem compromissos, né? Mas eu queria muito te ouvir também um pouquinho sobre um assunto que eu pergunto para todos os meus convidados, que é o direito à economia. Ou seja, essas áreas a gente vê que elas precisam estar cada vez mais juntas, nem sempre esse diálogo é muito fácil. Enfim, Renata, como é que você vê essa relação? Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Os juristas ajudam, às vezes atrapalham mais do que deviam.
Não, eu acho que esse diálogo entre as duas áreas é extremamente necessário. Os economistas estão falando o tempo todo em regulação do trabalho, no meu caso. As duas áreas se complementam muito. Os economistas podem contribuir na avaliação de impacto de vários aspectos, da regulação em várias áreas, analisar as consequências não pretendidas de uma lei ou da execução da lei. e sugerir alterações, se for o caso, tá? Então, e os advogados nem se fala, né? Eles estão ali na frente, né, de toda a proposição e execução. Então, isso é. E também no desenho, né, do todo o arcabouço. Então, é assim, é uma coisa que a gente deveria interagir muito mais e acaba usando, ou usando errado, né, Ana? Que eu acho que, por isso que a conversa deveria acontecer, que muitas vezes a gente faz aí suposições aí, como se a lei atuasse daquele jeito, e na verdade tem uma série de critérios que a gente leu errado, ou não leu direito, não consultou aí um.
Ou simplesmente não pegou, né, Renata? Porque, veja, quando você fala da informalidade aqui no Brasil, é algo totalmente à margem da lei. Não é que a lei autorize que isso aconteça, né? Isso é fato, né? Por uma série de circunstâncias, a lei é descumprida, mas às vezes esse descumprimento é tão maciço que aquela realidade que é prevista pela lei fica cada vez mais distante daquilo que, de fato, é o que acontece no mundo real, né?
Exato, exato.
É por isso que esse diálogo é importante, até para tentar fazer com que a legislação, é claro que o direito ele parte da premissa de que ele pode também mudar o mundo, né? O que é, tem um pouco essa questão normativa, mas até para mudar a gente precisa saber os limites também dessa mudança, né, irmã? Não dá para achar que é uma.
E eu acho que o economista pode, não, e não só, né? O economista pode contribuir quantificando os efeitos disso e os efeitos adversos, né? Você faz uma legislação, por exemplo, a legislação de proteção do emprego, FGTS, tá? O objetivo é proteger o emprego, tá? Impondo uma multa, tá? E hoje no Brasil vem junto com um fundo, né? Uma poupança, enfim. Para as firmas, enfim, a multa de rescisão para as firmas que demitirem sem justa causa. Mas a forma como ela é desenhada, ou seja, ela não casa ou não considera ou desconsidera o fato de haver um seguro-desemprego ou de, obviamente, tem esse fundo, ela acaba implicando em mais demissões. As pessoas têm o duplo incentivo de induzir suas próprias demissões, tá?
Isso.
Para sacar o fundo do FGTS e seguro-desemprego, ou seja, o que deveria proteger aumenta a rotatividade.
É incrível mesmo, né? Não vamos nem falar
Quem
das
sabe?
fraudes, porque é rigor, mas enfim, o que você falou, só o incentivo para essa rotatividade já é extremamente perigoso mesmo. E Renata, uma
Exato.
pergunta, né? Você, uma mulher tão jovem, professora titular da USP, certamente com uma carreira aí tão rica, com tantos obstáculos vencidos, se você pudesse compartilhar um conselho, uma experiência de vida para um estudante ou um jovem que está também tentando trilhar esses caminhos, qual seria esse seu conselho, essa experiência, ou ambos? Fique absolutamente à vontade aqui.
O meu caminho como economista do trabalho, né? Estava pensando, muito o que eu acho, né? Você tem toda uma experiência. Obviamente, a gente, como eu falei para você, às vezes nem me considero uma experiência em si, até alguém que definiu o que ia fazer, se ia fazer ciência da computação e economia, né, em cima da hora, enfim. Mas, assim, o que eu diria como economista do trabalho, muito da economia do trabalho ela está pautada no, na microeconometria, tá? Então que se desenvolveu, na verdade, a própria microeconometria usou muito a equação de salários, os dados de salários, né, de emprego, para poder se desenvolver. Então, por trás dessas equações empíricas, obviamente há muitos modelos do mercado de trabalho para entender os mecanismos dessa relação causal que se pretende estimar, tá? Então, a minha sugestão é estudar os modelos seminais de economia do trabalho, tá? Tanto os modelos competitivos quanto não competitivos, que é isso que está melhorando, eu acho, com o tempo, vários os cursos de economia do trabalho, tá? Por quê? Porque se a gente só estima, é uma coisa muito mecânica, você vai lá, que a gente chama roda regressão, ah, eu achei um efeito disso nisso, e aí? Ah, então, isso aí pode ter vindo de várias. Primeiro, ele pode não ser causal, que aí é um problema econométrico, e condicional a ser causal, ainda assim ele tem uma série de mecanismos ou de histórias que você poderia contar de por que isso X afeta Y, tá? Então é por isso que é importante ter como base aí os modelos econômicos, que poderiam gerar essa relação, ou seja, não simplesmente partir para a equação, estimar e falar esse aqui é o efeito, tá? Eu acho que eu tenho uma tendência enfim, a não gostar muito desse tipo de conclusão ou de simplesmente resolver um exercício econométrico mais do que pensar adiante como economista, em particular como economista do trabalho. Tá? Então, por exemplo, no meu curso de graduação, que é organizado em instituições do mercado de trabalho, eu apresento a teoria e a evidência empírica baseada em métodos recentes de inferência causal, tá? E eu sugiro essa estrutura sempre, né? Você ter sempre em mente um modelo econômico ou modelos que poderiam gerar predições que a gente testa empiricamente, tá? Eu sugiro essa estrutura para todos os alunos, graduação, pós-graduação, porque isso é extremamente útil para a gente pensar e eu acho que até para o sucesso acadêmico, publicações também. Tá? É exigido muito mais do que você simplesmente resolver, achar um impacto e falar esse aqui, sem pensar aí no que ele está estimando.
Verdade, só adentrar nessa complexa diferenciação entre correlações e causalidades, né? Isso aí já.
Super, isso aí já é um desafio grande, né, por si só.
Com certeza. E dá para a gente incluir também dentro dos seus conselhos aquilo que você falou lá atrás de tentar lidar com a timidez, né?
Isso. Eu acho que sempre, sempre. Eu acho que eu voltaria. Aquela famosa pergunta: o que você faria se você pudesse voltar 2 décadas atrás? Resolver. Agora, é fácil falar, viu? Não é fácil. Como que você vai resolver, né, gente? Eu acho que tentar buscar ajuda, eu acho que medos, segurança natural da idade, então, mas quando ela é excessiva, a gente vai fazer a carreira a duras penas. Então, eu acho que a gente tem que ser feliz, né? Então, esse é um grande passo aí, resolver esse problema. Bom, é que eu acho que é o meu problema, não acho que é o problema aí, que é um conselho que eu daria em geral, porque nem todo mundo compartilha da mesma questão.
Mas eu acho que ele é um conselho particularmente relevante para as mulheres. Então, eu fico feliz de você ter mencionado isso, porque às vezes, principalmente em ambientes
Legal.
muito masculinos, né, as mulheres tendem realmente a uma retração natural, mesmo aquelas que em outros ambientes não são tão retraídas, não são tão tímidas, né? Um pouco aquela timidez circunstancial, né? Eu já vi
Sem
alguns
dúvida.
que eu achei interessantíssimos, que, por exemplo, você como professor, se tiver um auditório lotado, a primeira pergunta, se der a palavra para uma mulher, aquilo gera meio que um efeito positivo e várias outras se sentem estimuladas, né? Então, eu, por exemplo, agora
É
só sei
verdade, é
a palavra
verdade.
para a mulher, na expectativa
Ah, que
de
legal.
que eventualmente aquilo possa, né, de alguma forma, romper um pouquinho esse desconforto natural, né? Já é tão corajoso uma mulher estar tá levantando a mão de início, então. Ela então tem o direito à primeira pergunta e não a um homem, né?
Não, excelente, excelente
E de
conselho,
fato, eu tenho
né?
visto
Isso
alguns
é.
resultados positivos com essa questão, que é relativamente simples, né? Porque às vezes essa timidez
Claro.
é também circunstancial e não só uma característica pessoal. Mas enfim.
Claro. Não, é importante reconhecer isso, né? Não é dizer assim que né, a gente não pode melhorar, é só, obviamente, esses fatores externos, mas é reconhecer que a gente obviamente, tem que entender da onde, né? Para, pensa, sou eu, porque assim, que comigo aconteceu eu acabo trazendo para mim, é autopunição, né? Um
Sim.
pouco, não sei se você percebeu, quando eu falei, ah, eu não sei o quanto que o que eu vivi foi por ser mulher ou por ser tímida, né? Essa é a parte também, em parte, é autopunição, né? O problema é meu. Não é o problema como me vi e como eu aparento, então é importante.
Exato. E às vezes as duas coisas, né? O problema é seu, mas não só seu, né? Todas essas
Exato.
dinâmicas de poder, que muitas vezes são muito sutis, mas que acontecem a todo momento, nas nossas relações, às vezes causam realmente uma inibição. Eu te falo isso, inclusive, Renata, porque eu sou daquelas pessoas que, durante vários momentos da minha vida, eu tive esses episódios de timidez circunstancial, embora nunca tenha sido uma pessoa tímida. Então, eu percebia claramente o
Aqui
quanto o
estamos,
ambiente, né, ele podia realmente interferir claramente nas suas reações, nas formas de interação, né? Então.
entendi. Não, interessante, né? E ter tido o que acontece é que assim, eu confesso que eu nunca tive, nunca parei para pensar e nunca tive, consegui separar o quanto que era. Para mim
Mas
era tudo meu, né? Era sempre meu, o nervosismo. O tremor era meu, não era nada, não era que o fato de ter sido um homem que estava discutindo um assunto, fazendo a pergunta, ou o jeito que ele fez a pergunta, ou o tipo da plateia, enfim.
até a forma de te olhar, né? Que muitas vezes a gente sabe muito bem, né? Que a interlocução já cria um bloqueio dependendo de um olhar que não te vê como equivalente, ou que te impõe algum medo, alguma dúvida, né? E tantas outras coisas. Mas enfim, Renata, uma história de superação
Exato.
sua, porque o que eu falo, né? Tá em sala de aula, não deixa de exigir de nós, né? Muito. Então, para uma pessoa que reconhecidamente se assume tímida, né, ter trilhado essa trajetória, claramente é um exemplo de superação, né?
Ai, obrigada, Ana, obrigada. Eu queria, obviamente, teria trocado mais do que superado, queria não ter tido tudo isso, né? Mas que bom, eu estou muito numa fase muito feliz de ter recentemente, eu diria, últimos anos ter melhorado. Eu acho que também, eu acho que o mundo mudou muito nos últimos anos, né? Para a gente parar e pensar, é isso que eu falo para você, distinguir. Será que entender, né, a nossa geração, né, a diferença das nossas gerações, que não entendi o problema, o que era o problema, enfim. E a gente tem aprendido muito, muito com as nossas alunas, né?
Isso é muito impressionante, né? Como essas novas gerações, elas têm uma sensibilidade muito maior que a nossa, como elas nos ensinam e como, inclusive,
Muito.
eu me vejo a todo momento voltando para episódios passados na minha vida para reavaliá-los e reinterpretá-los, porque quando eles aconteceram, eu simplesmente não conseguia entender ou enxergar o que podia estar por trás disso. Isso é muito interessante, né, Renan?
Tá vendo? Então é isso que eu queria dizer. Não enxergava, não pensava no problema, não via, não via.
É isso.
É tão simples quanto isso, mas é isso. As pessoas jovens estão ensinando aí para gente como perceber,
Verdade.
ou para entender, não para punir, ou reclamar, ou se vitimizar, mas para entender mesmo, até a situação deles hoje em dia, né?
Com certeza. Mas olha, Renata, que alegria ter essa oportunidade com você. Obrigada por ter compartilhado aí todo o seu conhecimento com a gente. Ficamos aqui continuando a acompanhar o seu trabalho, te desejando sempre muita sorte, muito sucesso e muitos resultados, muitas descobertas aí numa área que eu acho que é tão importante para o Brasil. Obrigada mesmo.
Obrigada, Ana. Foi um prazer estar aqui com você. Foi um prazer, foi ótimo. Você fez perguntas super importantes na minha área, na minha carreira, e fiquei muito, muito honrada de participar.
Que bom, tenho certeza que você está no meu radar. Continuo aqui te acompanhando. Obrigada mais uma vez.
Obrigada.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Janci Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.